Passamos a apresentar Educação Federal.
Olá, eu sou Floriano Filho e começa aqui o Educação Federal. Nos próximos 10 minutos, vamos apresentar notícias sobre o ensino, inovação e políticas públicas para a educação, no Brasil e no mundo. Na próxima quinta-feira, dia 9, pela manhã, a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado vai ouvir o ministro da Educação, Milton Ribeiro. Os senadores querem explicações sobre declarações dele de que o acesso à universidade deveria ser limitado e sobre a inclusão de crianças com deficiência em sala de aula. O ministro já falou sobre os dois temas na Câmara dos Deputados e pediu desculpas. Em relação aos alunos com deficiência, ele havia defendido a criação de turmas e escolas especializadas e criticou a antiga norma da Política Nacional de Educação Especial, que prevê turmas mistas. Terminou no fim de agosto o prazo para profissionais da educação de escolas públicas escolherem os livros e materiais didáticos para a educação infantil em 2022. A seleção foi realizada por meio do programa Dinheiro Direto na Escola. O Ministério da Educação orienta que as escolas estaduais e municipais sem acesso ao sistema façam a solicitação por meio da Secretaria de Educação Local. Se a escola for federal, o acesso é pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A edição do Programa Nacional do Livro Didático deste ano está distribuindo obras de educação infantil a estudantes e professores das escolas públicas de todo o país. Ao todo, 30 milhões de estudantes da educação básica vão receber os materiais distribuídos pelo MEC. Os livros foram selecionados por especialistas da educação infantil inscritos no Banco de Avaliadores do MEC. Caso os professores e gestores não escolham os livros para 2022, a escola receberá uma das coleções disponíveis no Guia do Plano Nacional. De acordo com os dados do Censo da Educação Superior, existem 7.900 cursos de licenciatura na área de educação espalhados por todo o país. Em 2015, por exemplo, mais de 200 mil alunos foram licenciados, 56% pela modalidade presencial e 44% pelo ensino à distância. Vários especialistas dizem que uma grande quantidade de cursos não consegue simular a realidade da sala de aula. A atração para a carreira de professor é uma das grandes barreiras iniciais. Das 20 metas do Plano Nacional de Educação, 4 são voltadas para a formação de professores: formação inicial, formação continuada, valorização do profissional e plano de carreira. Os desafios são gigantes. Dos 2 milhões e 200 mil professores do ensino básico, mais de 20% não têm formação adequada. Em julho de 2015, o Conselho Nacional de Educação divulgou novas diretrizes para a formação de professores, aumentando o tempo mínimo dos cursos de licenciatura. Eles passaram a ter 3.200 horas e mais atividades práticas. A ideia é aproximar a formação da realidade da sala de aula. Os especialistas também recomendam novos mecanismos para a avaliação dos professores baseados mais em incentivos do que em punições. O Educação Federal conversou sobre a formação de professores no Brasil com a consultora legislativa do Senado, Isana Rocha, especializada no setor educacional. Olá, Isana. Bem-vinda ao nosso programa na Rádio Senado. Sabemos que existem dificuldades na formação média dos professores no Brasil. O problema inclui a falta de planejamento e a baixa qualidade dos cursos para essa formação?
Realmente, esses dois fatores incidem negativamente na formação dos professores, né? Falta planejamento, é preciso reestruturar os cursos de licenciatura, tornando-os mais articulados com a realidade. É preciso também melhorar a atratividade da carreira docente, é preciso pensar na continuidade das políticas públicas, enfim, trata-se de uma série de fatores que se influenciam mutuamente, que atuam de forma conjunta e que demandam, portanto, uma atuação conjunta e uma atuação articulada para o seu equacionamento.
Não deveria haver um acompanhamento e avaliação da qualidade dos professores formados?
Sem dúvida, o trabalho dos professores deve ser acompanhado mais de perto, deve ser avaliado em termos de qualidade, mas eu penso que esse processo vai se dar por meio do diálogo. A atividade pedagógica é um processo que se dá coletivamente, na interação não somente com os estudantes, mas também com a coordenação, a direção escolar, os pais, e esse processo precisa se estender a outras instâncias e espaços. Do contrário, ele se torna muito solitário, como acontece tantas vezes. O professor fica isolado dentro da sala de aula, diante daquele punhado de alunos, sem muita noção do que deve fazer, que rumo tomar, seguindo livros didáticos sem reflexão, sem questionamento. Falta então que haja acompanhamento, mas não acompanhamento, ah, vamos certificar os professores. Há muita gente que pensa que o caminho seja ir para certificação, e mais do que isso, é importante que sejam criados espaços de diálogo, que os professores possam trocar ideias sobre o trabalho que têm desenvolvido, possam apontar entre si melhorias que podem ser realizadas. As entregas pedagógicas que se ofertam aos estudantes são intrinsecamente ligadas ao papel que o diálogo possa fazer na vida desses professores. A esse respeito, eu só queria acrescentar um aspecto, que é o dos professores iniciantes. Essa é a fase mais complicada do fazer pedagógico, em que, sem experiência, o professor se vê solitário, tendo que enfrentar realmente desafios imensos. E, nesse aspecto, o documento que a OCDE publicou recentemente, chamado Educação no Brasil, uma Perspectiva Internacional, traz um dado muito interessante, que no Brasil menos de um quarto dos professores dispõem do que o documento chama de programas de indução à docência. O que que são esses programas de indução à docência? São atividades e projetos desenvolvidos exatamente para os professores de início de carreira, para que eles desenvolvam e consolidem suas competências durante o trabalho, no fazer, continuamente, no fazer pedagógico. Então, eu penso assim que você vê um país como a Colômbia, 50% dos professores contam com esses programas de indução. No Brasil, são menos de 25%. Penso que, então, é uma intervenção que poderia fazer muita diferença.
A melhoria deveria começar localmente ou por meio de uma sistematização nacional?
Eu penso que o trabalho local deve ser realizado sim, pois há necessidades específicas ligadas à realidade regional, a realidade local, mas é também importante pontuar que existe sim um trabalho de coordenação e de suplementação que é todo próprio da União. A União deve exercer em matéria educacional função redistributiva e supletiva, de forma a garantir a equalização das oportunidades educacionais e o padrão mínimo de qualidade de ensino, mediante assistência técnica aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. E a mesma lógica que vale para a União e vale também para os estados, eles devem fazer esse provimento em relação aos seus municípios. O trabalho, portanto, deve ser articulado e colaborativo.
Como fazer isso? Que instituições deveriam se coordenar ou articular melhor nesse processo?
Eu vou citar aqui também o Sistema Nacional de Educação, que está previsto também na Constituição e que vai ser exatamente um mecanismo legal capaz de articular os diferentes entes federados, os diferentes sistemas de ensino, para que essa orquestra não toque como tem tocado hoje em dia. Cada músico toca a sua música, às vezes bem, às vezes com dificuldades, e a cacofonia é enorme. A cacofonia na educação brasileira passa muito pela falta de sistema, pela falta de trabalho articulado, colaborativo e cooperativo. Nesse sentido, penso que o Sistema Nacional da Educação é uma das pautas mais importantes atualmente em tramitação no Congresso Nacional e demanda de todos nós interessados na educação federal um olhar atento, um olhar cuidadoso, porque é a partir desse sistema que eventualmente será possível conseguir avanços exponenciais em termos de gestão da aprendizagem, que inclui a formação dos professores.
Conversamos até aqui com a consultora legislativa do Senado, Issana Rocha. Obrigado por sua participação, Issana. Por hoje ficamos por aqui. A você que nos ouve, muito obrigado pela audiência e até o próximo Educação Federal.
Apresentamos Educação Federal.